São 9h22, já cá temos os nossos comentadores da quarta-feira, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, olá, bom dia.
Bom dia.
Vamos debater temas da atualidade. Começamos, Miguel, pela divulgação do Banco de Portugal, da lista dos grandes devedores à banca.
Divulgação, chamemos-lhe assim, não é? Porque depois da grande polémica e discussão que o tema tem merecido, a lista foi divulgada, mas sem indicação de nomes. Mostra que o novo banco e a Caixa Geral de Depósitos foram os mais penalizados pelos grandes devedores na altura em que recorreram à ajuda do Estado. Agora que é conhecido e com estes moldes, pergunto, Henrique, para que é que serve este relatório? Acrescenta alguma coisa ao que já sabíamos?
Bom dia. Eu acho que de facto não acrescenta nada. Aliás, eu sinto-me como o Bill Murray naquele filme, quando ele acorda sempre no mesmo dia.
Sim.
O Groundhog Day ou o Dia da Marmota.
Sim.
Ele acorda sempre no mesmo dia. Nós estamos nisto há 12 anos, 13. E é sempre a mesma história. A transparência em Portugal anda a este ritmo um bocado chinês, mede-se em décadas e não em anos. E que de facto estava a ler o relatório aqui na página da Renascença e não acrescenta nada, não acrescenta absolutamente nada. Tem os montantes que nós já sabemos, mas não tem nomes. Não tem nomes das pessoas que receberam e, mais importante para mim, é as pessoas que deram aqueles empréstimos. Aquele gestor em concreto que deu 300 milhões. Sem ter um colateral do outro lado. Esses são os nomes que me interessam. E falando de uma coisa que tem mais substância, que é o relatório da Comissão Parlamentar que foi divulgado nesta semana, no final da semana passada, é que disse uma coisa que é absolutamente verdade. O Banco de Portugal tem de mudar de atitude e mudar de atitude radicalmente, porque, como diz o relatório, o Banco de Portugal teve medo de enfrentar juridicamente boa parte destes atores. Teve medo, recuou. Havia indícios pouco claros e não acionou juridicamente os empréstimos. E nós temos que mudar o Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem que ser um polícia, para falar em filmes novamente, são internal affairs dos bancos. E não esta espécie de camarilha de cavalheiros, onde uma vez trabalham no Banco de Portugal, depois vão trabalhar para um banco, depois voltam para o Banco de Portugal. Isto é tudo muito pouco transparente e muito pouco claro.
Vamos ouvir também o Jacinto. O que é que retiras desta lista anonimizada, como o Banco de Portugal lhe chama?
Sim, é um bocado estranho que estas novas regras de transparência sejam tão opacas. É uma transparência opaca, é um paradoxo novo, se calhar literário.
Mas chegamos lá, não é? Quem esteve atento às notícias na última década, chega lá.
Estou a brincar, mas de facto isto é grave, não é? Porque a política devia ser mais sobre prestação de contas. É uma das coisas que falta muito na política. É aqui num sentido até literal, prestação de contas de facto, não é? De dinheiro que foi emprestado. E é o dinheiro de todos, esta ajuda pública, que ou é direta ou é via fundo de resolução. E, portanto, é essencial sabermos o que é que anda a ser feito com o dinheiro de todos, que pode ser utilizado para o bem comum de outras formas.
Uhum. Bem, vamos mudar de tema, temos que falar nisto. Entretanto, ontem Miguel foi eleito a presidente da Comissão Europeia, de certa forma, a tangente.
Sim, foi uma maioria curta, mas valeu, não é? Ursula von der Leyen conseguiu a maioria dos votos necessários no Parlamento Europeu e deverá então tomar posse lá para 1 de novembro, se tudo correr bem, no processo também de aprovação dos futuros comissários europeus. Este resultado, pergunto, ao ser tão curto, pode deixá-la de alguma forma fragilizada? Por outro lado, o que é que vos pareceu a prestação de Ursula von der Leyen perante o Parlamento Europeu ontem?
Pareceu-me interessante. Logo a ideia de ser a primeira mulher é em si mesmo um valor, algo que devemos salientar. O apoio tangencial acho que não toca na autoridade do cargo, do cumprimento do cargo, mas pode ser problemático para questões seguintes, para quando há um processo de codecisão, quando o Parlamento tem de estar com a Comissão, aí pode ser problemático, quer dizer que não há uma maioria muito estável de apoio a esta Comissão. Por outro lado, como também já dissemos antes, na altura da escolha desta candidata, que não estava no leque, não é? Parece-me que há um rombo no ideal democrático da União, ao não ser escolhido alguém, um dos candidatos indicados, e parece-me que é sinal de que este sistema já não serve, o sistema do chamado Spitzenkandidat. Não serve, e que se calhar, para não voltarmos atrás a uma negociação também opaca que foi, no fundo, o que aconteceu aqui entre grupos políticos. Temos que reformar a União no sentido de maior democracia.
Imaginas um dia em que se possa eleger diretamente o Presidente da Comissão?
Não diretamente, mas como elegemos um Primeiro-Ministro, que é via Parlamento. Um Parlamento, sim, que de facto seja um Parlamento de corpo inteiro, digamos.
E, portanto, um candidato a Primeiro-Ministro que emane diretamente do Parlamento.
Eu acho que sim, eu acho que isso é o caminho.
Jacinto.
Eu não concordo. Eu não concordo nada com esta ideia do Jacinto. Eu acho que é muito perigoso abrirmos o caminho.
É porque tu estás ainda no Groundhog Day. Estás sempre no mesmo dia.
Nós esquecemos que todos estes populistas são eleitos. Nós precisamos de instituições fortes. E esta, eu não concordo nada com o Jacinto. Esta negociação não é nada opaca. Esta negociação entre as elites das, as diferentes famílias, as, faz parte da União Europeia. E eu fico muito assustado se abrirmos a porta a uma eleição direta, porque o Trump foi eleito. Percebem? É preciso ter muito cuidado com isso. Outra coisa, ainda bem que é curta a maioria dela, porque é sinal que não contou com os votos da extrema-direita. Portanto, sendo curta, é muito mais legítima do que se fosse alargada e contando com os votos do Vox e do, dos Orbans e por aí fora.
Ou da extrema-esquerda.
E outra coisa, sim, exatamente,
é uma,
exatamente.
É uma perspectiva, portanto, interessante.
É, ela tem a maioria que conta, a meu ver. Depois, é muito interessante, é importante não a tratarmos por senhora Úrsula. Porque nós não dizemos senhor Macron. É Úrsula, é presidente da Comissão Europeia. E outra coisa, eu já escrevi sobre ela há uns anos, quando ela era vista como a candidata que ia substituir a Merkel, porque ela tem 7 filhos e é uma mulher de sucesso, uma carreira de sucesso.
Uhum. Ela entrou na política muito.
Falamos muito do equilíbrio trabalho e família, ela mostra que é possível ter uma grande família, 7 filhos,
E ter um alto cargo,
o cargo mais importante da Europa. Isso é uma lição fundamental. E depois mostra que ela mostra o que é ser conservadora. Hoje em dia, o termo conservador foi muito deturpado. O conservador é, por inerência, alguém que não é nacionalista. Ela nasceu... conservador é alguém que gosta da diversidade. Ela nasceu na Bélgica. Aliás, ela é filha dos primeiros funcionários da União Europeia. É europeísta desde o berço. Nasceu na Bélgica. Ela mudou de vida na Califórnia. Quando ela percebeu que podia ser uma mulher de sucesso, uhum, e ter muitos filhos. Ao contrário da tradição conservadora alemã, sim, que era... Tu podes ter sucesso, mas deixa que não tenhas filhos.
E andou pela Europa. Andou pela Europa.
E é a favor da imigração, ou seja, é uma conservadora mulher que chegou...
Estás a elevar as expectativas.
Muito. Eu adoro esta figura política, de facto.
Bem, estamos no fim. Vocês vão de férias. O Henrique e o Jacinto vão de férias.
Já vão
de férias. Voltam em setembro. Eu gostava de saber o que é que gostavam de debater quando voltassem em setembro. Qual era assim o tema que gostavam de ver aqui na ordem do dia?
Boa pergunta.
Eu sei que vos apanhei para ver.
Eu acho que nós vamos o próximo, ou seja, a próxima temporada, temporada 4 de Raposo Lucas Pires, eu acho que vai ser muito marcada pelos Estados Unidos.
Sim.
Como eu disse na segunda-feira, o ambiente dos Estados Unidos vai piorar antes de melhorar, e nós vamos estar todos a debater isso.
E o ambiente nacional também vai ficar forte com as eleições, portanto eu espero que haja ideias fortes à direita e à esquerda para podermos discutir.
Para equilibrar. Ok. Obrigada, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, os nossos comentadores.
Até setembro.
Aproveitem bem.
Boas férias, hein?